E quero convidar vocês para a nossa entrevista de hoje, que é sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você conhece alguém que tem TDAH, que já teve esse diagnóstico, sabe o que é isso? Vamos tirar nossas dúvidas, então, com a nossa entrevistada hoje, a Ingrid Garrido. Ela que é ela é neuropsicopedagoga clínica e também é especialista em transtornos do desenvolvimento. Ingrid, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, e vocês aí?
Tudo jóia, muito obrigada por essa participação para falar desse assunto que gera muitas dúvidas, né, Ingrid?
Ah, sem dúvida, ainda mais com tanta informação que a gente consegue ver hoje, né?
Aham, vamos começar pelo começo, então, o que é esse transtorno, Ingrid?
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, nós temos três tipos desse transtorno, tá bom? Ele traz algumas dificuldades no dia a dia da pessoa. Então, questões atencionais, questões de memória. É um transtorno que realmente provoca algumas situações que a pessoa tem uma dificuldade no seu dia a dia do trabalho, na faculdade. Oi,
tô te ouvindo. Oi, Ingrid, perdão. Deu uma falhadinha, mas
isso,
foi rápido.
Parei de ouvir vocês. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele traz dificuldades para a pessoa, né, uhum. No seu dia a dia, nas suas entregas. Hoje nós temos três tipos considerados de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Uhum.
Os meninos apresentam muito mais sintomas, tá? Antigamente tinha uma separação entre TDA e TDAH. Hoje todo mundo é considerado TDAH, quem tem o diagnóstico.
Uhum.
Então, é um transtorno que acarreta na criança, por exemplo. Ela presta menos atenção na escola. Ela tem que fazer muito mais esforço para conseguir estudar muitas horas seguidas. Um adulto, ele tem que prestar mais atenção para dirigir no trânsito, uhum. Pagar contas. Por isso que é importante a gente fazer um tratamento. Uhum. Até chegam adultos na clínica falando sobre muita procrastinação. Eles sabem que eles têm que fazer determinada tarefa, mas eles não conseguem, eles procrastinam aquilo. É um nível de neurotransmissor desregulado.
Uhum. Você falou de três tipos, né? Que tipos são esses, Ingrid?
Isso. Nós temos o tipo misto, onde a pessoa tem dificuldade com a hiperatividade e com a atenção. Então, você vê que é uma criança que está sempre pulando, sempre no 220, como a gente brinca, né? E tem dificuldades escolares, por exemplo. Ou a gente tem o TDAH predominantemente atencional. É uma criança ou um adulto que tem dificuldades apenas na atenção.
Uhum.
Ou apenas na hiperatividade. Então, são esses três tipos.
Entendi.
O atencional, o da hiperatividade e o combinado.
Ah, interessante. Eu vi um depoimento de uma pessoa com TDAH falando que ela tem esse tipo atencional. Então, ela, teoricamente, assim, não é uma pessoa agitada, é uma pessoa que não tem essa hiperatividade no seu comportamento. Porém, ela contando que na mente dela, essa hiperatividade era muito forte, eram pensamentos muito acelerados. Isso pode acontecer também?
Isso pode acontecer. Antes, a gente classificava como TDA ou TDAH. Como eu estava falando, todo mundo hoje é considerado TDAH quem tem diagnóstico.
Uhum.
Porque de uma forma motora, você não expressa essa hiperatividade. Mas uma questão de pensamentos acelerados, uma mente desorganizada, acontece com todos os casos.
Entendi. Essa hiperatividade está lá, de alguma forma,
lá,
né, Ingrid?
Exatamente.
Como que se dá o diagnóstico? É difícil? Porque muita gente, às vezes, confunde esses sintomas com questões comportamentais, com questões do temperamento da pessoa. Quais são os critérios para um diagnóstico preciso?
Olha, o diagnóstico, ele é clínico, então não tem nenhum exame de imagem, um exame físico que a gente possa fazer. Ele é a partir de observação. Normalmente, quando você passa com uma neuropsicóloga ou uma neuropsicopedagoga, ela faz uma avaliação bem complexa sobre esse indivíduo. Então, conversa com escola, conversa com familiares, entende quem é esse paciente e quais comportamentos trazem prejuízos para a vida dele, tá? Uhum. Se esses prejuízos aparecem mais de 6 meses, crianças, por exemplo, que chegam muito lá no consultório, ele não consegue prestar atenção, ele começa um assunto e não termina, ele é super desorganizado, você junta todos esses sinais clínicos e faz um laudo, tá? Uhum. Normalmente, quando a gente passa por um médico, ele encaminha para um neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação profunda. Então, assim, não é todo mundo que pode falar que tem TDAH, uhum. porque não é algo simples. Quando a gente fala de TDAH, a gente pensa em, não só na questão atencional, mas a gente pensa num funcionamento de cérebro. Uhum. A gente chama de funções executivas. Tudo que o nosso cérebro executa, quem tem TDAH tem uma dificuldade em realizar. Então, questões de atenção, de memória, de flexibilidade cognitiva, se adaptar a novas situações, uhum. de controle inibitório, né, pensar antes de fazer. Uhum. Então, são vários testes, de 7 a 11 sessões de testes para a gente chegar numa conclusão de TDAH, tá? Não é pontualmente atencional.
Entendi. Ingrid, alguns desses sintomas que você falou agora também são sintomas do autismo, né? São comportamentos ali do autismo. Pode haver confusão nesses dois diagnósticos?
Olha, eu vejo clinicamente que eles são diferentes, uhum. tá bom? Mas se você não for num profissional bem capacitado, que realmente entenda as diferenças, pode sim. Mas o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento pontual na interação. E é diferente das crianças com TDAH. Uhum. Criança com TDAH, ela pode te olhar, ela pode fazer um contato visual maior, ela pode brincar, ela busca uma interação muitas vezes que as crianças com autismo não buscam. Uhum. O cérebro do autista não faz sentido para ele ter uma interação pessoal com o outro. Uhum. Muitas vezes é uma criança isolada, que gosta de brincar no parquinho, ele está com outras crianças, mas ele está sozinho no escorregador.
Então a interação social é um ponto determinante entre uma coisa e outra. Tá.
Você vai ver que o TDAH tá pulando uhum. e o autista tá brincando isolado.
Uhum. Nossa, essa coisa de tá pulando, eu já vi assim, de pessoas com TDAH contando do sofrimento que era na infância ficar sentado na carteira. Uma coisa que parece tão simples para algumas pessoas, mas que para uma pessoa com TDAH às vezes é muito difícil, né, Ingrid?
É super difícil, ainda mais quando a gente é criança e tem essa questão do controle inibitório, que quem tem TDAH tem uma dificuldade, né? É sobre pensar antes de fazer. Então, eles não conseguem, pela imaturidade neurológica, tentar ficar parado. É muito mais difícil, é um sofrimento. Primeiro, por uma busca de uma dopamina que esse cérebro tem num nível desregulado, né? Que é o neurotransmissor da motivação. E também por esse pensamento acelerado que precisa ser externado. Uhum. Então, é realmente difícil. Os pais chegam lá falando que eles não ficam sentados na igreja, no casamento, em questões importantes.
Na sala de aula, difícil. Uhum. Agora, você falou dessa questão da dopamina e eu fui pesquisar para poder conversar com você, né, Ingrid? E aí vi uma mãe falando justamente dessa questão, assim, que justamente pelo filho ter esse transtorno, que ela se preocupava mais com a questão do celular, das telas, que são essas coisas que nos dão dopamina muito fácil. Tem que haver essa preocupação mesmo? Quer dizer, pessoas com TDAH têm mais tendência a ficarem mais vidrados, mais viciados nesse tipo de dopamina fácil que a gente tem hoje em dia?
Sem dúvida. Até porque quando a gente olha uma criança que fica mais de 2 horas no celular, a gente tem que pensar que essa criança, primeiro, ela vai crescer e na rotina. Então, as coisas do nosso dia a dia, fazer um esporte, uma academia, trabalhar, estudar, não dão a dopamina que o celular dá tão rapidamente. Uhum. E aí essa criança vai se desmotivar muito fácil.
Entendi.
Então, esse vício de dopamina faz com que ela se desinteresse por coisas que nós temos que realizar no nosso dia a dia.
Uhum. E né? Para essas pessoas é mais difícil ter essa dopamina nessas atividades que você colocou, num esporte, por exemplo?
Sim. Sim. O esporte é maravilhoso. Uhum. Tá? Eu indico para todos os pacientes. O esporte regula todos os neurotransmissores. Mas eles têm uma dificuldade em deixar essa dopamina dentro do neurônio, tá? Quem tem TDAH, quem não tem, perdão, essa dopamina entra e sai do neurônio. Quem tem essa dopamina só sai. Então, quando eles fazem qualquer coisa que suba a dopamina muito rápido, é muito mais legal.
Uhum.
Por isso que a gente tem que ficar de olho, principalmente nos adolescentes, referente a vícios. Então, qualquer droga, cigarro, álcool, pornografia é muito mais interessante para esse cérebro do que para uma pessoa que não tem. Eles têm realmente essa dificuldade e por isso que existe a medicação.
Caramba, Ingrid. Vamos falar então sobre os tratamentos, né? Você falou de medicação. A medicação é indicada para todos os casos? Não? Vai variar da idade da pessoa? Como é que é?
Olha, a medicação indicada para todos os casos não quer dizer que ela vai ser para o resto da vida desse paciente, mas é indicada para todos os casos, junto com um acompanhamento neurológico, mais uma psicoterapia. E se for uma criança, uma neuropsicopedagoga para auxiliar nas questões escolares.
A medicação, ela serve para quê, especificamente?
Nós temos 3 psicoestimulantes vendidos no Brasil. E exatamente para isso que eu te falei. No nosso neurônio, entra um nível de neurotransmissor e sai em equilíbrio.
Uhum.
Quem tem TDAH, a dopamina só sai. Então, o mecanismo da medicação é fechar essa saída de dopamina. Então, nesse efeito do remédio, depende, tem remédio de 5 horas, de 9 horas, essa dopamina está dentro do neurônio. E esse cérebro funciona como deveria.
Uhum.
Então, fica uma pessoa mais motivada, mais concentrada, que realiza o que precisa.
Uhum. Interessante. E além da medicação, tem algum tipo de terapia que seja importante também?
Sim. A medicação não é um tratamento único, tá? Precisa de uma terapeuta. Normalmente, a gente encaminha para uma psicóloga que faz um tipo de terapia que chama terapia comportamental cognitiva.
Uhum.
Que trabalha esse cérebro, porque a medicação é um grande auxílio, mas a medicação não te ensina a criar novos hábitos, não te ensina a prestar atenção na professora, né? Então precisa desse acompanhamento da psicóloga que faz terapia comportamental cognitiva e muitas vezes uma neuropsicopedagoga que faça reabilitação cognitiva. A gente treina essa parte do cérebro que está com uma dificuldade.
Que interessante isso, Ingrid. Tem que ter alguma intervenção no ambiente também, no estilo de vida?
Super importante. Pais orientados, escola adaptada. Isso aí já é o tripé do sucesso. Assim, terapia, uma escola adaptada. Uma criança que tem TDAH tem diversos tipos de adaptação. E pais orientados de como falar melhor, de como orientar, de como manejar aqueles comportamentos difíceis que podem até aparecer.
Uhum. E não rotular essa pessoa, né? Às vezes, com rótulos que não tem nada a ver. Muitas vezes a pessoa fica com rótulo de preguiçosa, de, sei lá, né? E não é isso. Ela tem, o cérebro dela funciona de forma diferente e tem como ela lidar melhor com essas questões, mas precisa de suporte, né?
Exatamente. Então, assim, a criança que tem o diagnóstico, ela não é o TDAH. Ela tem um diagnóstico, mas ela pode ser capaz de fazer muitas coisas. Eu tenho crianças com TDAH que vão super bem na escola, né? Que podem ser grandes líderes, empresários. Imagina, médico, TDAH, então a gente conhece um monte. Realmente é orientar essa pessoa, dar um suporte para essa família, uma orientação parental, para que ajude no cotidiano, que explique as necessidades, que veja essa criança muito mais do que essa criança não quer saber nada de nada. Olha, sentou na minha cadeira e falou, esse aí não quer saber de nada. Eu já até imagino que seja TDAH.
Que coisa, né? E eu fico pensando quanto esses rótulos também, com toda a pressão que a sociedade já coloca em cima da gente, de desempenhos, né, essa coisa muito competitiva. Eu fico pensando se isso não tem um impacto nessas pessoas, na questão da ansiedade, da depressão, né, Ingrid? Você acha que esse público é mais vulnerável a essas questões de adoecimento mental?
Esse é um ponto super importante. TDAH não tratado é um adulto com chance de ter ansiedade e depressão muito maior do que quem não tem. Primeiro, porque ele mesmo se acha diferente dos outros amigos. Os amigos conseguem notas boas, os amigos conseguem se concentrar, não tomam bronca da professora porque não estão sentados. Eles já sabem da dificuldade. Então, ter essa família que orienta, que não rotule, que saiba como manejar isso, é fundamental para o adulto que essa criança vai ser.
Uhum. Ingrid, a pessoa que está ouvindo a gente fala, nossa, eu suspeito que meu filho, minha filha, ou até que eu tenha, porque tem tanto diagnóstico tardio, né, Ingrid? Que profissional que essa pessoa deve buscar?
Ou um neuropsicólogo, ou um neurologista. Normalmente as pessoas vão direto no neurologista e ele encaminha para o neuropsicólogo ou para o neuropsicopedagogo.
Uhum. Nossa, adorei, Ingrid, bater esse papo com você. Eu acho que tem muitas outras coisas, claro, para falar sobre isso, mas assim, foi já deu assim, jogou aquela luz, sabe? Eu tenho certeza que você ajudou muita gente que tinha dúvida a respeito desse assunto. Muito obrigada, viu?
Imagina, sou eu quem agradeço.
Um abraço enorme para você, Ingrid. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu conversei com Ingrid Garrido, ela que é neuropsicopedagoga, clínica e também é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Bateu esse papo conosco sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade.